Evangelho, levando ao seu receptor a preciosa mensagem de vida, paz e esperança oferecidas por Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo, o autor da vida. Meu dileto ouvinte, nossa mensagem de hoje focaliza o grande milagre operado por Cristo à porta da cidade de Naim, onde ele ressuscitou a um jovem. Notemos primeiramente quão impressionante era aquela cena. Um cortejo fúnebre, uma viúva chorando a perda de seu único filho, o seu arrimo, uma grande multidão da cidade acompanhando o jovem morto, muitos deles sentindo com a pobre mãe a sua imensa desolação. Tudo indicava tristeza, sofrimento e dor. Notemos, em segundo lugar, a infinita compaixão do Senhor. Aquela pobre mulher e os que com ela estavam lamentando aquela perda irreparável não podiam imaginar que vinha caminhando em direção deles aquele que, como ninguém, sabia simpatizar-se com a fraqueza e a miséria humanas. O narrador sagrado diz: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Assim é nosso Salvador, cheio de misericórdia e compaixão para com os aflitos. Ele viu naquela cena de sofrimento, lágrima e dor o resultado do pecado que enfraqueceu o ser humano, levando-o à miséria e à morte. Ele que se compadeceu da pobre multidão com os seus muitos enfermos, que se compadecia profundamente dos pobres leprosos, assim como daquela multidão que, enfraquecida e faminta, parou junto dele para ouvir-lhe o ensino, que comoveu-se até às lágrimas diante do túmulo de Lázaro, não se contém também aqui, diante deste espetáculo doloroso. Cheio de compaixão e ternura, ordena aquela mãe que pare de chorar. Ele, o compassivo Filho de Deus, estava ali para enxugar-lhe as lágrimas.
Cada dia pra ver.
Notemos em terceiro lugar o grande contraste entre o Senhor e os demais seres humanos. Os dois fatos tremendos são postos em realce naquele acontecimento. De um lado, um ser humano vencido, impotente contra a morte. Do outro lado, a impotência dos seus semelhantes para prestar-lhe o mínimo auxílio. Grande multidão da cidade acompanhava o enterro, e podemos crer que em sua maioria estavam consternados e compadecidos da viúva. Mas que podiam eles fazer? Cada um só podia reconhecer que mais cedo ou mais tarde chegaria sua vez de sucumbir ante o poder irresistível da morte. E aí é que vemos estabelecido o tremendo contraste. Quem estava diante daquele caixão era alguém que não somente era cheio de compaixão pelos homens em face da realidade trágica da morte, mas era também cheio de poder para livrá-los desse terrível inimigo. Uma coisa seria dizer à viúva, não chores, mas outra muito diferente seria devolver a vida ao seu filho. E isso somente Cristo podia fazer, e de fato o fez. Não pode a morte prevalecer na presença do autor da vida. Esta declaração pode levar algum dos meus ouvintes a perguntar, como afirmar que a morte não pode prevalecer na presença de Cristo se ele próprio morreu? E a resposta bíblica é dada clara e simplesmente nas palavras do próprio Senhor quando disse, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. João 10, 17 e 18. Isso significa que a morte não tinha domínio sobre Cristo. E nem podia ter, pois ela é o salário do pecado, como lemos em Romanos 6, 23, e Cristo nunca pecou. A morte não tinha direito sobre ele, nem pôde retê-lo, como por inspiração divina afirma o apóstolo Pedro em Atos 2 e 24. Mas a dúvida ainda persiste. Por que então Cristo morreu? E a palavra de Deus responde categoricamente que ele provou a morte não porque a ela estivesse sujeito, mas porque quis morrer, para nesse ato libertar aos que devido ao pecado estavam sob o domínio da morte. Por amor de mim e por amor de você, caro ouvinte, foi que Cristo deu a sua vida. São comoventes as suas palavras em João 15 e 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Hoje, todos quantos recebem a Cristo, recebem vida espiritual abundante e eterna.
Quão bom é a Cristo ser, ó, que paz no meu ser. Seu amor pode me transformar, sim, Cristo amou a mim. Grande dor para minha alma salvar, sim, Cristo amou a mim, sim, Cristo amou a mim. Tu também podes amou a ti, dá-lhe o teu coração, ele o aceitará, então terás o perdão, sim, Cristo amou a ti, sim, Cristo amou.
Thanks. pensemos finalmente na aplicação espiritual deste grande milagre de Cristo. Em primeiro lugar, aprendemos que, como pecadores que somos, estamos espiritualmente mortos. Assim como ninguém podia vivificar o jovem de Naim, ninguém pode dar-nos vida espiritual. Há um só que pode fazê-lo, e este é o Senhor Jesus Cristo. Quem crê nele tem a vida eterna, diz a palavra de Deus. Ele é o mesmo Salvador, cheio de compaixão, que está muito desejoso de comunicar esta vida a todo aquele que quiser. Você deseja recebê-la, meu ouvinte? Em segundo lugar, a ressurreição do moço de Naim é uma prefiguração do que Cristo fará em sua próxima vinda, levantando dos túmulos os que morreram confiantes nele e arrebatando-os juntamente com os que estiverem vivos naquele bendito dia. Nosso adorável Salvador neutralizou o poder da morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, como lemos em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. E a nossa responsabilidade é anunciar este Evangelho, para que, crendo no Salvador, por ele apresentado, você receba esta incomparável bênção. Abra o seu coração para Cristo agora e receba a vida eterna. Assim você ficará aguardando ansiosamente a sua vinda, na certeza de que será por ele recebido, para com ele gozar a eterna bem-aventurança.
Há um feliz lugar longe daqui, onde não há pesar, há glória ali.